nas outras ocasiões, nós representamos a 6ª Comissão, Comissão de Economia, Inovação e Desenvolvimento Rural, e fomos incumbidos de os receber, de os ouvir, de trocar impressões convosco e depois reportar à Comissão aquilo que for o resultado desta reunião. Comigo estão os deputados Agustin Lopes, PCP, Hélder Amaral, CDS, e Rita Miguel, do PS. Eu penso que esta reunião, pelo antecedente que nós conhecemos da associação, sem embargo, naturalmente, hoje com certeza temos matéria nova para ouvir, eu penso que podemos fazer uma reunião útil até às 13 horas. Portanto, conforme tem sido noutras ocasiões, os senhores terão a palavra. Vejo que há três grupos, provavelmente, de intervenção, mas depois os senhores verão. E nós faremos, depois de uma primeira intervenção da vossa parte, colocaremos questões, os seus deputados colocarão as questões que entenderem, devolveremos a palavra e depois ouviremos as últimas questões da vossa parte. Portanto, tem a palavra.
Primeiro, muito obrigado por mais uma vez nos terem recebido. Quero desejar a todos um bom ano, para as vossas famílias e com certeza também para o nosso Portugal, porque parece, embora estejamos na casa onde ele deve ser respeitado, parece que muita pouca gente olha para os interesses do país. Pelo menos eu, como cidadão, e vou aqui dar alguns exemplos, é essa a sensação com que fico. Tenho de dizer que talvez tenha uma turpação, porque como trabalhei a minha vida profissional desenvolvida em multinacionais, se eu fizesse algumas das coisas que vou mostrar aqui de seguida, não tinha lugar na multinacional. Pronto, primeiro passaria a apresentar as pessoas que estão presentes da associação, pois já conhecem, já estivemos cá mais vezes. Temos alguns representantes das empresas de assistência rodoviária, que os problemas já à frente vou enumerar e continuam a ser sempre os mesmos, continuam sem qualquer tipo de resolução. Aliás, eu próprio fico em causa, porque fui o intermediário, quando na altura, em julho, os bloqueadores estiveram parados, falei com o assessor do Sr. Primeiro-Ministro, com o Dr. Pedro Lurti, e o Sr. Dr. Pedro Lurti, através dele, talvez o Sr. Primeiro-Ministro, não sei, mandou o Sr. Presidente do MTT falar comigo, todas as palavras, todas as cartas caíram em saco roto. Na altura foi-nos prometido que era fácil uma resolução da maior parte dos assuntos. Dá a ideia que o que quiseram foi que os locadores começassem a trabalhar e o resto ficou tudo por resolver. Infelizmente, nem um único assunto foi resolvido. O que temos aqui, o que íamos falar, antes disso eu posso dizer que tenho um CD para distribuir a todos os presentes. E nesse CD, depois também, vão ser referidas algumas cartas. As cartas estão todas no final do CD, num PDF. Eu passaria primeiro, só para dar fazer uma primeira abordagem de como está o setor automóvel e trouxe alguns dados estatísticos. Temos aqui a evolução do parque automóvel em idade. Portugal, como se vê, no ano de 1992, estava muito bem, mas à medida que os anos vão passando, Portugal vai-se aproximando dos países todos representados ali, sejam da Europa, sejam alguns do mundo, como os Estados Unidos e o Japão, para o parque mais velho do mundo. O parque automóvel por 1000 habitantes, como se pode ver, Portugal é dos países e nada faz antever, de 2006 para 2012, que o parque vai aumentar, por isso temos o parque por habitante mais baixo do dos mais baixos, não vou falar do mundo, mas pelo menos os países ali representados. O rácio veículos novos usados, como se vê em Portugal, por cada veículo novo vendido, são vendidos 2,5 veículos usados. Só a Roménia e a França, por outras razões, é que nos ultrapassam. Se compararmos com a Espanha, tem um rácio de 1 para 1, por isso o nosso rácio é 2,5, dispensa comentários. Aqui a percentagem de famílias que adquiriram veículos novos em 2007, também penso que dispensa comentários, porque estamos no último lugar, o que quer dizer que as famílias portuguesas não têm poder de compra. O mercado segurador, não vale a pena olhar para muito, só para a conclusão, de 2003 a 2006 o parque aumentou em 10% e os sinistros diminuíram em 25%, o que quer dizer que não há razão nenhuma para as seguradoras virem alimentar que não ganham dinheiro. Todas têm bastante dinheiro, mas consecutivamente vão prejudicando as oficinas, como à frente vamos ver. Aqui é um dado estatístico que temos e que é preocupante para Portugal. O número de oficinas que existem em Portugal neste momento, embora desde só no ano de 2008, ou encerraram, ou estejam vindo a encerrar, segundo os nossos cálculos, cerca de 1000 oficinas, o nosso rácio é 2 vezes superior ao de Espanha, é 7 vezes superior ao do Reino Unido. Quer dizer que, comparado com os outros países da Europa, em Portugal existem oficinas a mais para o número de automóveis a reparar. As consequências são estas. Em Portugal existem cerca de 166 reparações por oficina, em média, e em Espanha 600. E depois a receita média anual, obviamente que está consequente, e em Portugal obviamente que, e é uma característica do nosso mercado, as micros empresas, as oficinas de setor automóvel rondam na sua maioria, ou pelo menos 80%, com 3, 4 colaboradores. Não tem mais. Agora, o triste cenário das vendas de automóveis em Portugal. Eu até, se me permite pedir, tinha aqui o nosso preço release de ontem, se calhar baralhei, juntei. Pronto, não interessa. Perdemos de vendas de automóveis entre 2008 e o ano 2000, 34%. 2008 já. A parte de baixo está a 2008. Nós temos ali 2007 e 2008 em baixo pelo seguinte. Porque todos entendíamos que 2007 era o ano em que o mercado automóvel ia bater no fundo e depois iríamos ter recuperação. E isso não aconteceu. O ano de 2008 acabou com quase 1% de quebra, mas este 1% até é um pouco artificial, porque no mês de dezembro houve um artifício de algumas marcas. Ou por causa dos abates, houve um grande aproveitamento das campanhas publicitárias das marcas dos abates, e houve 38% dos automóveis, no mês de dezembro, tiveram um resultado positivo de 38%. Houve, inclusive, algumas marcas que pediram matrículas nos últimos dias do mês de dezembro para terem matrículas novas para o mês de janeiro. Aliás, se ouvirem a rádio, há marcas, nomeadamente como a Renault, não é segredo, está a oferecer carros ao preço de 2008 até ao final do mês de fevereiro para as viaturas em stock. Por isso, houve um avolumar muito crescente de matrículas no mês de dezembro, o que turpou um bocado a realidade. Porque a realidade, quanto a mim, seria negativa, talvez 10, 15%, como foi o mês de novembro, e como com certeza vai ser os meses próximos do ano que vem. Aliás, temos aí uma intervenção internacional, uma opinião internacional que hoje vamos mostrar. As nossas perspectivas, nós pensamos que o mercado vai cair 13% em 2009, em relação a 2008, em relação, eu já fiz o comentário antes, em relação ao mês de dezembro, e porque comer o ano de 2008, 2009 vai ser um ano que não pode ser bom. Não pode ser bom por causa do poder de compra dos portugueses. Ainda ontem passou na televisão, aliás, até tínhamos falado nisso. Os portugueses, quando vão a uma oficina, neste momento pedem para o carro para ser feito o menos possível, só querem é que o carro passe na inspeção. Por isso, quer dizer que uma viatura que tenha 2 milímetros de altura nos pneus passa na inspeção, mas no dia em que chover, não tem segurança absolutamente nenhuma. E, por outro lado, obviamente que o Governo não nos ajudou minimamente com os impostos, com o aumento do ISV e com também até a redução daquele incentivo às viaturas com partículas para o ano de 2009. Por isso, penso que aqui foi uma má aposta do Governo, porque como se vão vender menos viaturas, o Governo vai buscar menos proveito, com certeza, do que se tivesse incrementado e ajudado a indústria automóvel. Ou melhor, o comércio automóvel, porque a indústria parece estar a ajudar, e volto a lembrar que já disse há pouco que este ano, o ano 2008, ou encerraram, ou estão em vias de encerrar, cerca de 1000 empresas, cerca de 10% das empresas do setor automóvel de retalho. Temos aqui até os associados da Aran que pagam cotas. Interessa-nos só olhar para o último, porque a Aran este ano vai perder, o ano 2008 vai perder 300 associados. E não é por culpa da associação. Vai perder 300 associados que encerraram ou estão em muito más condições financeiras. Posso dizer que no gabinete onde estou já várias pessoas choraram porque não têm dinheiro para pagar os salários. As perspectivas nacionais. Eu penso que só em 2012 é que o negócio vai retomar e não vão ficar mais do que metade das empresas que haviam há 3, 4 anos atrás. Por isso vai acabar até por cair naqueles números do quadro que eu há bocado falava, na relação com a Espanha. Por isso, até 2012, metade das oficinas que existiam há 3, 4 anos atrás vão cair. E é preciso notar que não nas grandes cidades, mas nas cidades do interior e nas pequenas vilas, só a pessoa que trabalha é que é o sustento do casal. A esposa normalmente é doméstica. Por isso aqui temos sempre de multiplicar os postos de trabalho por 4 ou 5 para sabermos as pessoas que vão ficar em condições deficitárias quando estas empresas todas cancelarem. Eu aqui quando falo, aqui estou a falar do número de associados, por isso falo oficinas, falo locadores, falo toda a gente que a associação representa. E temos ali também a opinião do banco Goldman Sachs, em que nos diz que vão cair vendas na Europa até 2011, por isso só depois de 2011 é que vai haver uma retoma, vão cair vendas que se estimam, se fizermos as contas, em mais de 20%. Por isso Portugal não vai ficar fora desse panorama. Aliás, ainda ontem ouvimos também o Sr. Presidente do Banco de Portugal, o Governador do Banco de Portugal. Agora que passaríamos já a falar nas questões que aqui nos trouxeram. São as desilusões de uma associação, que às vezes temos dificuldades em explicar aos associados, e eu custa-me ouvir e fico-me revoltado quando ouço um associado, e ouço às vezes a dizer que a associação não faz nada, mas a associação vai fazendo o que efetivamente não temos respostas da parte das autoridades governamentais. Eu às vezes até me sinto como que gozado. E volto a repetir, eu trabalhei numa multinacional e se eu tivesse um comportamento destes, não tinha tido lugar nessa multinacional. Vejamos alguns exemplos. Esta carta foi, aqui há bocado, como já tratei, da conversa que tive com o Sr. Presidente do Instituto do IMTT, encarregado pelo Governo, pela mão do Sr. Primeiro-Ministro, ou do Sr. Assessor, para nos tratar do assunto dos locadores. Inclusive, aqui também não está, mas eu já telefonei para o Sr. Presidente do IMTT, eu penso que ele, como é uma pessoa de bem, que até tem vergonha de falar comigo. Porque nem se ouviu a chamada, porque todos os assuntos que colocámos, e que vamos já ter à frente com detalhe, nem uma única resposta tivemos. E não são só com ele, como vamos ver à frente, a carta, por causa da utilização das faixas base e dos corredores atrás das autoestradas, que era algo que era muito positivo, que era muito importante para a assistência e para podermos libertar as autoestradas quando há grandes acidentes, nem sequer da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nos responderam. A carta ao Sr. Secretário de Estado, que até é estranho, porque o Sr. Secretário de Estado do Comércio costuma ser uma pessoa que nos atende com muito respeito, também não nos deu resposta para que os prontos-socorros fossem considerados de interesse público, e para vermos à frente já, que é uma das questões, nomeadamente a Convenção de Tipo Táxi. A carta que enviámos ao Sr. Primeiro-Ministro, esta é interessante, o Sr. Primeiro-Ministro responde-nos, o Sr. Primeiro-Ministro responde sempre, sempre. Embora seja praticamente quase chapa 3, porque endossa para o Ministério. Se o Primeiro-Ministro endossa a carta para o Ministério, recebe uma carta do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações a dizer que remete o assunto para a Sra. Secretária de Estado. Até hoje, não conheço a Sra. Secretária de Estado. Aliás, também não conheço normalmente, porque a Sra. Secretária de Estado, ou convites que lhe reformulamos, talvez só conheça Lisboa, porque sei que a Lisboa vai, mas ao Norte fica muito longe. Nunca nos deu o prazer, e parece que nós não tratamos mal as pessoas, nunca nos deu o prazer de a vermos, e representamos os locadores, representamos as oficinas todas, mas nunca tivemos o prazer de ver a Sra. Secretária de Estado, nem de ter qualquer resposta, nem a isto, nem aos convites que lhe formulamos para as nossas convenções. Esta é uma carta que do assunto que já tratámos aqui, e que pedimos ao Sr. Ministro do Ambiente e ao Sr. Secretário de Estado que nos visse, porque isto envolve coimas de 5 mil euros, no mínimo, por causa dos componentes orgânicos voláteis das oficinas, por causa das emissões dos caminhos de pintura. Fizemos um estudo com uma marca de tintas, apresentámos o estudo, ao fim de 9 meses e 15 dias, eu até, se fosse eu, nem sequer respondia, por responder ao fim de 9 meses e 15 dias, a dizer que isso ia contra a lei, não sei o quê, ao menos que tivessem pecado o nosso estudo. Porque penso que o nosso estudo tinha pés de pernas para andar. Uma resposta ao fim de 9 meses e 15 dias. Penso que até fica mal. As propostas efetuadas recentemente pela ARAN. Começamos pelo Orçamento de Estado, pedimos algo que é de ter a justiça, porque quando havia muita fuga ao fisco, obviamente que o pagamento especial de conta tinha alguma justiça. Neste momento, as finanças, como todos nós sabemos, estão numa fase de controle que, quiçá exagerada, não justifica minimamente o pagamento especial de conta, sobretudo a uma empresa que vai dar prejuízo. Eu não sei das pessoas aqui, dos presentes, quantos poderão gabar que em 2008 tiveram lucro. Se calhar nenhum. Por isso, se calhar todas as empresas, nós instituímos um prémio, que são os Management Awards, para premiar as empresas do setor automóvel que tiveram uma gestão eficiente. Tivemos aqui algumas pessoas presentes, até também até o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez o favor de estar presente, até o pai do Sr. Engenheiro Parinhas foi homenageado, mas por outra razão, só tivemos uma empresa do setor automóvel no ano de 2008 que nos comunicou os resultados de 2007. E porquê? Porque têm vergonha de os comunicar. Porque são todos, é como o Benfica a jogar contra o Trofense. Todos a jogar no vermelho e a perder. A redução do IVA, no caso de utilização profissional nas viaturas de passageiros, todos os países da Europa fazem isso, ou quase todos, porque é que em Portugal também não se faz. Pedimos uma extensão do apoio ao abate nas viaturas usadas recentes. Era uma maneira de escoar o mercado dos usados e de se limpar o parque, que há bocado falámos que é extremamente velho. E também pedimos, para ajudar as oficinas, uma redução à coleta em sede IRS, e é em sede IRS o que é que queria dizer que existia um maior controle do IVA suportado com as despesas de manutenção e reparação. Com valor, pusemos até 1.000 euros, podia não ser aceito isso, mas podia ser até um valor. Isso teria até um maior rigor. Eram menos as faturas que alguns dos presentes que aqui estão passavam ou não passavam. Porque era obrigatório passar sempre faturas. O Estado ia lucrar com isto. Mas, em contrapartida, iriam ser mais portugueses a reparar as suas viaturas. E mais transparência, sobretudo. Depois temos uma carta que mandámos para, também, e que foi a razão desta reunião, para o Sr. Primeiro-Ministro, com algumas propostas, que eu vou passar à frente, que são estas aqui, que entendemos que não têm qualquer impacto para o Governo em termos de receitas, mas que ajudariam muito todo o setor, desde a parte dos locadores à parte das oficinas. A redução, isso eu não vou entrar em pormenores, porque a carta está entregue e também está, depois, no CD que vamos distribuir, a redução do valor das contas de adoções de caráter ambiental. Eu conhecemos um caso, o Engenheiro Santos até saberá contar melhor do que eu, que por causa de um para-choques com uma matrícula que foi abandonado no meio do monte, e não sei o que é que andavam a fazer dois guardas republicanos no meio do monte, mas que andavam e apanharam para-choques, fizeram uma inspeção a quatro ou cinco empresas até arranjar, até saberem quem foi o produtor do resíduo, por isso o produtor do para-choques com a matrícula, que se calhar se algum de nós tivesse sido aí assaltado ou agredido na via pública, não faziam. A multa são... Engenheiro Nuno, quanto era a multa? Mas, depois da contestação, senão eram 7.500 euros. Por isso, pedimos que haja uma atenção. Uma pequena empresa com uma multa de 7.500 euros, fecha, pura e simplesmente. Eliminação das contas de ações motivadas pelo não cumprimento dos tempos de condução, repouso e horários de trabalho, no caso dos locadores. Foi-nos dito pelo Sr. Presidente do MTT, foi-me dito a mim, que ia ser constituído um grupo de trabalho no prazo de 30 dias, em julho, e que rapidamente iriam dar as conclusões, até hoje. E as multas, estão aqui várias pessoas que depois poderão falar, e as multas continuam em cima, as pessoas continuam a pagar as multas, e algumas, quiçá, como ainda agora o Sr. António teve uma para pagar, se calhar, que vai ser contestada, e vamos contestar, se calhar com excesso de zelo. Se calhar depois vamos mandar para a imprensa, depois o Tribunal porque vai para o Tribunal com certeza, vamos dar à imprensa para ver o excesso de zelo. E mais, nesse caso, contou-me o Sr. António, o seu motorista esteve uma hora e meia parado perante o Sr. Agente da Autoridade. Quantas multas foram, Sr. António? Quatro multas e, se calhar, duas vão ser contestadas por excesso de zelo. A redução do valor das coimas no que respeita ao licenciamento das pequenas empresas. Há muitas empresas que estão situadas no meio das cidades que vão ter grandes dificuldades no seu licenciamento. A lei que o Governo fez sair foi um presente envenenado, porque quando o dono da empresa preenche o documento e assina, e quando alguém está a abonar de si próprio, se calhar é um pouco mais ligeiro do que quando está, como um juiz, a julgar a casa alheia. Pode cometer o crime porque não deu as respostas corretas que se pediam no papel, porque julgou mal a sua casa. Por isso, precisávamos que as coimas, no mínimo, permitissem até o setor, até 2012, haver uma recomendação. Nós não estamos a pedir a abolição das coimas. Nós não pedimos a abolição das coimas de caráter ambiental, de maneira nenhuma. Nem as coimas, a coima que o Sr. António pagou, porque o carro não estava no livreto, não estava devidamente registado à cor. O que pedimos é que as coimas vão para um mínimo. É que uma coisa é pagar 250 euros, outra coisa é pagar 2.500 euros. E em muitas empresas que estão, já não têm condições para pagar os salários do pessoal. O controle da posição dominante das seguradoras face às oficinas, As seguradoras, embora a nossa luta, e aqui houve uma intervenção, tenho de dizer, do Sr. Secretário de Estado, Dr. Fernando Rasqueiro, com o grupo da Caixa Geral de Depósitos, que melhorou, não está perfeito, mas melhorou. Aliás, talvez brevemente se venha a fazer um acordo com a Caixa Geral de Depósitos, por causa das seguradoras, mas agora já é a Aliança e a AXA a desviarem nitidamente com subterfúgios, prometendo coisas que se calhar não vão cumprir, por exemplo, dizendo que vão dar 2 anos de garantia à reparação. 2 anos de garantia é lei, tanto faz a oficina recomendada deles, como a oficina, qualquer outra oficina vai ter dado 2 anos de garantia. E por isso depois nós temos, que foi a razão do pequeno atraso, temos um rápido, que demora 2 minutos e pouco, um filme passado na televisão que gostaríamos de ver, que dá uma tal fácil compreensão deste assunto. Porque as seguradoras o que querem é fazer o que depois vão ver no filme, é colocar peças feitas não sabemos aonde, na Tailândia, peças sem qualidade, que dizem que são de qualidade equivalente, mas que até hoje nunca nos mostraram os certificados. O controle da posição dominante das empresas de assistência em viagem. Os colocadores, há 10 anos quase que não tinham aumento, só quando pararam, em julho, é que se conseguiu que algumas assistências em viagem conseguissem repor, estavam todos a pagar para trabalhar na maior parte dos serviços. Neste momento tem algum desafogo, mas algumas assistências já estão a dizer que, como os combustíveis estão a baixar, também já querem baixar outra vez. E é preciso notar que aqui é uma posição extremamente dominante. Os locadores trabalham 90% para as empresas de assistência em viagem. E volto a dizer outra vez agora aqui. Neste momento, a empresa de assistência que está a olhar um pouco, não estará no ideal. Ainda estamos muito abaixo dos preços que fazem pagos em Espanha, como já aqui falámos noutra vez, mas é do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Por isso, houve do Grupo Caixa Geral de Depósitos, não sei se por receio, por consciencialização, um aproximar. A diminuição do ISV e do IVA na aquisição de viaturas novas. Como eu disse há bocado, o Governo vai ser prejudicado porque vão estando as vendas, vão cair e vai receber muito menos impostos. O regime especial de pagamento e isenção de imposto único de circulação para as viaturas em estoque nos comerciantes. Os comerciantes estão atrapalhados para vender viaturas. Não as conseguem vender num ano fiscal. Então ainda vão ter de pagar para uma viatura que está parada, vão ter de pagar o IUC. Sinceramente, não é justo. E a anulação, volto outra vez, que já há bocado falámos, a anulação do pagamento especial de conta para as PMEs. A maior parte não jura lucros, então vão pagar um pagamento especial. Claro que diz a lei que depois podem contestar, mas fica mais caro contestar do que o pagamento especial de conta, como toda a gente sabe. Assuntos por resolver. Este assunto vou passar rápido, porque já os deixamos ficar aqui na reunião que temos. São os tempos de condução e repouso. Pedimos a suspensão da portaria, por isso, e sobretudo o Sr. Deputado Ventura Leite fez o favor de em conjunto connosco também, e já está perfeitamente dentro deste assunto, por isso não vamos falar. E o que eu acho muito estranho é que, quando foi constituído o grupo de trabalho, ninguém passou cartão à Arã. Não sei se por nos acharem um bocado revolucionários, eu penso que não somos, porque nós sempre criticamos e criticamos, gostamos sempre de propor. A Antral está neste grupo de trabalho. Demorámos também não sei quantos meses, foi aqui, está na outra vez na exposição, a ser recebidos para a Autoridade das Condições de Trabalho. E agora acabámos de ser recebidos. A Autoridade das Condições de Trabalho não teve qualquer resposta para nos dar. Disse-nos até, sugeriram-nos, para pedirmos a suspensão da portaria. Foi constituído o grupo de trabalho. Fomos nós que insistimos, fomos nós que fizemos pressão. E na altura da vida, esqueceram-se de nós. Talvez por casualidade. A reomologação dos veículos de ponto de socorro. Estamos fartos de pedir. O Sr. Presidente do MTT também já olhou para isto, neste caso colocou algumas dificuldades. Por razões antigas, em Portugal, a maior parte das viaturas que andam a circular, e de caixa aberta, os caminhões, uma grande parte são de 3.500 quilos. Mas como somos portugueses, no passado não havia grande controle, muitos carros desses andam com cargas acima de 3.500 quilos. Agora temos duas fases. Ou arranjarmos um timing para que essas viaturas de 3.500 quilos, que são iguais às 5.000 quilos, é só uma questão de homologação e de no livreto, porque antigamente as de 5.000 quilos não podiam andar ao fim de semana. E também pela carta de um motorista profissional com carta pesada, fica bastante mais caro. Pedíamos aqui uma condescendência para que, enquanto não houvesse capacidade das empresas, pudessem, desde que essas viaturas tivessem os pneus de telas, e os travões costumam são quase todos iguais, e num ou noutro caso é uma folha de mola na suspensão, que pudessem circular até 5 mil quilos. Também se pede um apoio para que possam depois ser trocados de 7.500 quilos. E aqui pedimos outra coisa, é que existe uma carta C1 até 7.500 quilos. As viaturas de 7.500 quilos são iguais às 3.500 quilos. Só que, neste momento, A maior parte das escolas de condução, ou quase todas, não têm carros de 7.500 kg, só têm carros pesados. E para tirar esta carga de 7.500 kg, é exatamente a mesma coisa para ter a carga dos pesados. Por isso, eu já falei, no tempo da DGV, foi-me quase prometido que iam ver isso. Entretanto, esteve 7 ou 8 meses, ou quase um ano, sem se fazer nada na transição para o IMTT. Nada foi feito. Continua outra vez para tirar a carta C1, a mesma coisa que tirar a carta de pesados, quando era pura e simplesmente muito fácil. A carta C1 devia ser como tirarmos para nós quando precisamos derrocar uma autocaravana ou um barco ou um carro no nosso carro. Porque os carros de 7.500 kg são iguais aos 3.500 kg. E então, os locadores, com uma ajuda à modernização de frotas, podiam comprar carros de 7.500 kg. Atenção, estou a falar aqui nos locadores, mas temos locadores, temos as caixas todas frigoríficas que andam a trabalhar, que andam por aí, e temos todas as caixas basculantes que andam carregadas de pedra, que não diz aqui respeito, mas que também andam todas. E neste momento andam com pneus finos, podiam andar com vigilância pela segurança, andar com pneus com telas maiores, podiam andar até 5 mil quilos. Ao fim de 2012, ou o ano que se entendesse, 2011, acabava a brincadeira e toda a gente tinha de ter os carros devidamente legais. Mas para isso, também era preciso que se facilitasse tirarmos a carta de 7.500 quilos. E ficava tudo legal. Dá a ideia até, como eu coloquei no final, que parece que as autoridades preferem a ilegalidade. Ou, se calhar, agora, para passar umas multitas, que é o que está na moda. As autorizações especiais de trânsito. Tivemos um trabalhão doido a fazer, o engenheiro Santos perdeu não sei quantos dias, a fazermos um estudo para provar que um carro colocado em cima de um pronto-socorro, que tivesse só uma caixa de 4 metros, desde que fosse a frente, o peso do carro, por isso o motor para a frente, ficavam as cargas mais distribuídas, que se andasse nos garfos, por isso pendurado no carro. Foi-nos dito que era muito fácil de resolver o assunto. Até hoje. Até hoje. A identificação das viaturas, para não haver concorrência desleal nos locadores. O Estatuto de Atividade Prioritária de Interesse Público. Pedimos uma convenção como a dos táxis. Ninguém nos responde. Os locadores estão na mesma, mas os táxis já tiveram 2,8% de aumento no dia 1 de janeiro. Em relação à oficina, vamos agora ver se o filme passa. São um filme de 2 minutos e meio e que mostrava precisamente a posição dominante das seguradoras face às oficinas. Não se importa. Este foi passado um filme do Canal 1. Por isso, antes de passar o filme, uma das ajudas que precisávamos era, no assunto, tanto dos bocadores, que o assunto é idêntico, por isso os bocadores com assistência em viagem, como com as oficinas, quanto as seguradoras, que a autoridade da concorrência interveio. Eu ainda ontem na televisão fiquei um bocado chocado a ver que agora pegaram já no cartão da zona, que ninguém ouvia falar nisso. Quer dizer, em algumas coisas a autoridade da concorrência mexe. Noutras coisas, não se mexe. Para que alguns assuntos tivessem sido mexidos, foi preciso lá não sei quantas vezes. Pode-se ouvir o som e pode-se ouvir o som e depois já está no CD, depois pode ir facilmente num portátil. Ah, vejam aquela peça. Aqui é que temos várias vezes recorrido ao Instituto de Seguros de Portugal permitam-me que lhe digam, isto é a minha opinião pessoal, mas o Instituto de Seguros de Portugal parece mais uma associação das seguradoras do que um instituto para defender os portugueses. Eu tenho algumas cartas em meu poder que é essa a conclusão que levam.
Muito obrigado. Nós vamos agora então passar aqui aos nossos aos seus deputados. A deputada Cristina Lopes quer iniciar esta segunda metade. Peço também que seja sintético para ver se nós conseguimos respeitar minimamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser o mais sintético possível, até porque julgo que a exposição e a documentação que a ARA nos tem entregue responde a muitas das questões que poderíamos ter para colocar. Em primeiro lugar, eu gostaria de vos saudar a todos. Julgo que uma delegação tão ampla dá bem a imagem das dificuldades que o setor atravessa e que tem vindo público, por diversas iniciativas, estruturas associativas e não só, até que situações isoladas, e também correspondência que nos vai chegando, quer aqui ao grupo parlamentar, quer diretamente ao partido. E até a propósito disso, gostava de começar por colocar uma questão. Chegaram recentemente queixas relativamente ao elevado, ao significado das alterações feitas em sede orçamental do Imposto sobre Veículos relativamente aos usados importados. Com a ideia de que a alteração é de tal forma gravosa que vai liquidar muito do negócio ligado a carros usados importados. Gostaria de ter uma confirmação disso, estou a referir, porque é exatamente dos casos onde estão a chegar mails colocando com toda a força esse problema. Uma segunda questão que gostaria ainda de ter uma opinião é relativamente às medidas de apoio que o Governo foi anunciando. Relativamente ao setor automóvel, nós sabemos que o objeto fundamental é as empresas, as marcas e as fábricas de componentes. Gostaria, apesar disso, de pedir uma opinião relativamente às linhas de crédito que foram criadas, o Invest, PME Invest, três particularmente dirigidas às micro e pequenas empresas. Se essa linha de crédito, na vossa opinião, está a chegar, se as vossas empresas estão ou não estão a ter acesso a essas linhas de crédito. E, portanto, julgo que do ponto de vista de medidas para este setor, rebocos, oficinas e retalho, comércio, muitas das questões estão enunciadas pelo Sr. Presidente da ARAN. De qualquer das formas, outras questões que queiram colocar ainda, que na vossa opinião pudessem constituir medidas para responder à situação difícil que o setor vive, aliás, como toda a economia nacional. Dizer-vos que relativamente, apenas para terminar, relativamente a algumas das questões, de algumas matérias, e sede do Orçamento de Estado, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou propostas, por exemplo, relativamente ao PEC. Tínhamos proposto que ele fosse, de facto, eliminado, pelo menos para as micro e pequenas empresas com volume de negócios abaixo de 2 milhões de euros, mas tal não foi considerado pelo Governo. Mas estas são informações que vos fazemos chegar diretamente a partir do Grupo Parlamentar.
Vamos primeiro intervir, depois daremos uma segunda oportunidade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Governador, de cumprimentar também o Sr. Presidente e cumprimentar todos os seus empresários. Dizer-vos que conheço, já não é a primeira vez que falamos sobre estas matérias, portanto há aqui matérias que são recorrentes, mas há também aqui algumas matérias novas. Nós estamos num momento de grande dificuldade, também não posso explicar tudo, e vou falar com toda a sinceridade. Se há coisa que me causa alguns arrepios é essa expressão, somos portugueses, nós temos que mudar de hábitos rapidamente, porque senão perdemos todos. E temos que mudar de hábitos, não é só os empresários, eu sou um homem de direita, portanto eu gosto muito de empresários e gosto de empresários que dêem muito lucro. E, portanto, eu sou o grande adepto da iniciativa privada, às vezes enquanto tenho aqui umas pegas com o meu amigo Agostinho Lopes sobre isso, prefiro a iniciativa privada que a iniciativa pública. E, portanto, dizer-vos que, muito sensível à questão da, não da anulação, mas de uma reformulação ou de uma suspensão do PEC, fizemos essa mesma proposta em sede do Orçamento de Estado, prevejo que nesta quinta-feira o Sr. Primeiro-Ministro poderá trazer novidades nessa matéria, se não pelo menos mais alguma pressão, pode ser que ele descubra que de facto é um imposto completamente absurdo, as empresas não têm lucros, como também o acesso ao PMI Invest me parece completamente impossível para empresas da vossa dimensão, uma vez que precisam, não são de uma autonomia financeira à volta dos 30%, mas não ter nenhuma dívida à Segurança Social, nem à administração, quando às vezes é a própria administração que vos deve. E, portanto, seja ela local ou central. E, portanto, aí o que há a fazer, e nós estamos a tentar trabalhar nisso, é, de facto, também encontrar um mecanismo, aproveitando esta lacuna das ajudas para o setor automóvel não ter sido ao retalho, nem tão pouco às empresas de componentes, tentar encontrar aqui alguns mecanismos que vos possam permitir acesso a estas linhas de crédito, porque isso resolvia muitos dos vossos problemas, resolvia o problema da modernização, da formação, eventualmente até de alguma concentração para ganhar capacidade e massa crítica para poderem eventualmente no mercado ter acesso a outro tipo de rentabilidade, mas há aqui matérias que eu acho que vale a pena depois também, se quiserem mandar-nos material ou para o grupo de trabalho ou individualmente para o meu grupo parlamentar, agradecia, que tem a ver com as questões do horário de trabalho. Porque o que está aqui em causa é terem condições para exercer a vossa atividade de forma lucrativa. Portanto, parece-me que esta questão do horário de trabalho é uma questão que tem que ser tratada. O vosso setor tem especificidades, nós não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente. E, portanto, não só as situações excepcionais obrigam-nos a respostas excepcionais, mas como aqui o horário de trabalho parece razoável. Gostava de ter acesso às vossas informações da Autoridade da Concorrência. Eu acho que os nossos reguladores em Portugal funcionam exatamente como funciona o Governo. Regulam um pouco. Ou não regulam nada, e regulam para amigos, e portanto eu tenho feito propostas para a nomeação de reguladores passar a ser diferente, para já serem ouvidos aqui regularmente, e envolver o Sr. Presidente da República nessas nomeações, para não estarem tão dependentes do Governo, que depois fazem todos o mesmo jogo. Isto está a ser gravado, e portanto não estou a ter medo nenhum das palavras, e portanto gostava de saber o que é que a Autoridade da Concorrência anda a fazer nessas posições dominantes, que agora vai mudar um pouco a lei da posição dominante em termos de comunidade europeia, será mais cota de mercado, mas é indiferente. É preciso que as seguradoras não tenham este saque ao vosso setor e, portanto, gostava de saber o que é que a Autoridade da Concorrência já fez, porque se não fez nada, eu gostava de ajudar, quer individualmente, quer através do grupo de trabalho, a perguntar ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência se, de facto, os cartões ONU são mais importantes do que, eventualmente, esse setor. Depois, perguntar se houve algum contacto com os funcionários das autoestradas, porque os funcionários das autoestradas são a primeira entidade responsável pela segurança nas autoestradas. Portanto, alguns dos vossos problemas de coimas e de acesso e de utilização para socorro, que é, no fundo, um serviço público, podia ser, mesmo que não seja resolvido em sede de legislação, não seja resolvido pela Assembleia da República, desde logo, junto dos concessionários das autoestradas, ter aí alguma resposta, querendo, eventualmente, em caso de acidentes, já criam os canais de circulação, de segurança. Houve até há pouco tempo um acidente com um revocador, que depois me dá uma imagem um pouco simpático, porque eles não sabem como é que são as notícias vendidas, são sempre sem rigor. Nós temos uma imprensa muito pouco cuidada e pouco rigorosa, vamos ser honestos, e portanto é tudo dado pela rama. E depois também dizer se nos faziam chegar as vossas questões com o Instituto de Seguros de Portugal, que também parece que aí valia a pena que a Assembleia da República perguntasse o que é que se anda a fazer. Quanto ao resto, queria só que me explicasse o que é uma multa de excesso de zelo. Eu ainda ontem fui multado por excesso de velocidade por mais de 3 km/h que a lei termina, e eu aqui devo dizer que sou adepto do Estado de Direito e, portanto, ultrapassado o limite, paciência. Nós temos que nos habituar a cumprir a lei, mas também sou, como tenho aqui, eu sou conhecido por ser, não sou, mas os meus colegas acusam-me de ser inimigo da ASAI, não sou nada inimigo da ASAI. A falta de senso e o excesso de zelo e o abuso de posição dominante, às vezes, da autoridade do Estado é que me incomoda. Portanto, eu gosto que haja rigor, porque eu acho que o rigor é a melhor forma de justiça. Quando é rigor, é para todos. E, portanto, estas questões aqui do que é uma multa de excesso de zelo não consigo perceber. E essas questões das taras, também parece que vale a pena alguma intervenção, mas devo dizer-vos que eu aqui sou menos sensível a esta matéria, porque acho que aqui nós temos que nos habituar a cumprir a lei de forma de paciência. podemos é criar, pedir ajudas e pedir apoios para nos, e períodos de carência, etc, etc, para corrigir isso. Isso é uma questão de nos fazerem chegar propostas de legislação, qualquer grupo parlamentar ou até o nosso grupo de trabalho no final, inclui no seu relatório que era razoável olhar para esta... Porque é melhor trabalharmos com coisas concretas, porque não vamos andar aqui anos após anos a ter estas conversas. As pessoas fazem uma viagem, nós ouvimos, mas depois um dia desse eu preciso de um revocador e está tudo na mesma. Espero bem que não, mas... os meus amigos e os médicos são pessoas que eu só gosto de encontrar à mesa do restaurante. Era só, muito obrigado.
Bom dia. Gostava de agradecer em primeiro lugar a exposição detalhada, rica. Para mim houve aqui uma quantidade de coisas que foram uma novidade, que eu não tinha conhecimento. Portanto, não vou fazer mais perguntas, se calhar, sobre aquilo que estiveram a dizer, se calhar são dúvidas que me suscitaram depois da exposição. Quando falou quando as pessoas levam os carros às oficinas para fazerem o mínimo possível, para passarem na inspeção, eu peço desculpa, mas acho que não entendi bem. Quando falou, por exemplo, nos 2 milímetros de pneu que passa na inspeção, mas depois não é seguro, quis dizer que a inspeção automóvel, quer dizer, que não é para colocar os carros de uma forma segura na estrada. Penso que não compreendi bem isto. Relativamente aos problemas das oficinas, a ARAN já fez alguma... E isto não é nenhuma pergunta provocatória, é de facto por não saber. Se tem feito alguma espécie de sensibilização junto dos vossos associados, de forma a tentar ultrapassar estes tempos mais difíceis, mais complexos, quer dizer, em vez de fecharem, não sei, mas surgiu-me agora durante a vossa exposição, quer dizer, poder-se especializar, por exemplo, há uma oficina que se calhar são melhores em pintura, por exemplo, há outra que é melhor em bate-chapa, quer dizer, poder orientar, poder associar as oficinas de forma a poderem combater estes tempos difíceis de uma forma mais eficaz, quer dizer, otimizar os seus próprios serviços para poder ultrapassar isto. Portanto, não sei se há alguma espécie de sensibilização e gostava de saber. Houve outra coisa que eu não compreendi relativamente aos tempos de condução e de repouso. Não percebi exatamente qual é que é o problema. Quer dizer, se não acham que é importante os tempos, se acham que os tempos que são excessivos, se são as coimas que são demasiado... Não consegui compreender. E para já penso que é só. Muito obrigada.
Ora, muito bem. Eu assino... Enfim, por baixo das questões que foram levantadas e das preocupações, e queria deixar esta síntese, que é a seguinte. As preocupações que nos trouxeram hoje, na minha maneira de ver, situam-se em dois planos. Há um plano que tem a ver com a realidade do país, com a realidade económica, com a situação de crise internacional, e que se vai abater agora sobre o setor, sobre todos os setores e sobre este setor. Nomeadamente, quando um dos indicadores mostrava que em Portugal há menos receitas por oficina, há mais oficinas por mil viaturas ou por milhão de viaturas. Portanto, nós temos uma situação que precisa de ser corrigida e aquilo que se pede ao Estado é que o Estado ajude é que esta correção se faça de forma menos dolorosa e de forma mais competitiva e estruturada possível. Agora, é inevitável que o setor se corrija sobre diversos aspectos. Depois temos um segundo plano, que é o plano do mau funcionamento do Estado na sua relação com o setor. É o mau funcionamento do setor, nomeadamente em matéria de abuso de posição dominante, e que cabe ao Estado, de facto, vir ao encontro, corrigir, combater, aplicar coimas aí, sim senhor, com toda a propriedade. E, finalmente, há aqui um aspecto que me parece que eu retiro também do que disse. É que é importante saber se o Estado pode, relativamente a este setor, ter algum tipo de consideração pela evolução da situação económica, a necessidade de ajustamento do setor, durante um período que permita que as empresas não sejam, digamos, emboscadas a qualquer momento pelas autoridades, porque, por um lado, são emboscadas em matéria de regulamentação, mas, por outro lado, ninguém as defende no caso da posição dominante de alguns. Portanto, esta é, digamos, a síntese que eu faço daquilo que eu vi, e queria dizer o seguinte, em relação ao grupo de trabalho, aquilo que nós vamos provavelmente decidir entre nós é que não nos vamos limitar desta vez a remeter uma nota para a Autoridade da Concorrência ou uma nota para o Ministério dos Transportes. Provavelmente nós vamos discutir e vamos ouvir diretamente o Presidente do Instituto da Mobilidade e vamos pedir ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que objetivamente esclareça. Não vamos mandar para lá apenas uma queixa, vamos pedir que objetivamente nos responda. Não vamos pedir um relatório, vamos pedir que responda objetivamente. Gostaríamos que dos vossos contributos pudessem também resultar para nós, eventualmente, no final destas iniciativas, junto à Autoridade da Concorrência, junto do Instituto, eventualmente algumas propostas concretas que o grupo de trabalho, no âmbito da sua atividade, possa vir a incluir no relatório final, portanto, que terá que ser concluído, provavelmente, durante o mês de fevereiro. Portanto, esta é a minha preocupação. Eu queria dizer só, agora, digamos, a passar, que aqueles dados que no início nos mostrou deixaram dúvidas. Porque eu tinha a ideia que o Portugal era o terceiro país da Europa em automóveis por 1000 habitantes. Eu vi esses dados escritos na internet e estou convencido que esses dados são realistas. Eu fiquei com a ideia que temos um parque automóvel envelhecido, mas temos um parque automóvel numeroso. Eu queria que me confirmasse se é ou não é assim. Porque isso é uma das distorções graves deste país, é que, de facto, utilizamos o transporte automóvel para tudo e mais alguma coisa, e isso é algo que o país provavelmente não vai ser capaz de manter no futuro. Portanto, gostava que me confirmasse se é ou não é verdade que somos o terceiro país, ou seja, atrás do Luxemburgo e atrás da Itália. Já temos mais automóveis do que Espanha, mais automóveis do que o Reino Unido, gostava de saber se isso é ou não é verdade. E, portanto, estas eram as nossas questões, agora podia que tão sucintamente quanto possível. Permite.
Vou começar pela ordem. Posso ser deputado Agostinho Lopes. Em relação ao ISV dos usados, efetivamente, o novo ISV reduzir a zero, praticamente, as importações, a não ser que sejam importações de viaturas novas. Agora, eu queria dizer o seguinte. Eu tive conhecimento, na segunda-feira, quando cheguei de manhã à associação, e tinha um e-mail do Ministério das Finanças. Nunca tinha sido ouvido nem achado sobre este assunto. Vou ser um bocadinho má língua, não sei se isso tinha sido cozinhado em Lisboa, porque estou-me a lembrar dos certificados digitais, que foi tudo cozinhado em Lisboa com a CAP, e depois vieram os problemas todos, e um dia a Aran chegou a uma reunião e disse-lhe que representava mais de 100 mil vendas de viaturas, ou ainda comigo, os representantes de 100 mil vendas de viaturas usadas, com os problemas, porque tínhamos os responsáveis dos leilões todos connosco. E ninguém nos ouviu. Foi tudo cozinhado. Não sei se aqui terá sido a mesma coisa. O que eu sei é que eu tive conhecimento disto na segunda-feira de manhã. Era necessário fazer alguma coisa sobre esta importação? Era necessário? Havia desculpem o termo, montas de aldrabices no meio deste negócio? Era preciso tornar este negócio transparente? Agora, passou-se, como tem feito tudo em Portugal, do 8 para 80. Agora, efetivamente, acabou praticamente com o negócio de importação dos usados, devido, sobretudo, não à questão de só ir até aos 5 anos o abatimento, mas porque o abatimento antigamente fazia sob o valor global do imposto e neste momento se faz só sob a componente da cilindrada. A componente ambiental é sempre como se fosse um carro novo. Além de, já no ano passado, o IUC ser sempre igual ao de um carro novo. Do carro usado é igual ao do carro novo. Por isso, acabou praticamente. Agora, é algo sensível, há bocado falou no grupo, falou, e eu considero-me um português e sempre entendo que se deve olhar para o bem geral. Eu costumo ter muitas vezes homens associados que antes de ser presidente da associação sou português. Era preciso fazer alguma coisa de transparente, de tornar transparente o negócio das importações. Há operadores, há sempre como em tudo, pessoas sérias, mas havia também alguma desonestidade, já a televisão tinha feito vários artigos sobre isto, sobre quilometragens e outras coisas, etc. Muita fuga ao fisco, viaturas importadas como se fossem particulares, e não eram, eram constantes. Por isso, era preciso fazer aqui alguma coisa. Mas passou-se por 8 para 80. Nós, volto para cá, não fomos ouvidos nem achados. As medidas de apoio, ainda no caminho vinha a falar o Sr. Afonso, que tem um investimento grande para pagar, que tem umas instalações que fazem inveja a muita gente, e que se calhar não dorme para os pagar, recentemente recorreu ao crédito, a este crédito que se fala, que está tudo na mão da banca, e a resposta é zero. Porque está tudo na mão da banca. E se a banca já não tinha dado, não é agora pelo Governo falar que vai dar. Por isso, tudo o que o Governo fez de iniciativas de apoio dos 25 mil euros, etc., em relação ao retalho de automóvel, é zero. E ficámos muito tristes quando vimos que o apoio à indústria. Eu, pessoalmente, até compreendo, porque a balança de pagamentos é tudo. Mas não se pode só olhar para uma coisa. Dá-me ideia que é sempre um bocado os lobbies que têm. É sempre bonito, ou está a capa aqui no meio, ou qualquer coisa. Aliás, porque já há mais um assunto que eu, depois, durante esta semana, ou a próxima semana, vou colocar e vou-vos mandar, por causa das baterias e do sistema de recolha de baterias, que achamos um bocado estranha a forma como foi concebida, e vamos colocar à vossa apreciação e com a comparação com a Espanha. Mas também foi tudo feito pelo Governo e nunca nos deram qualquer possibilidade de nos exprimirmos. Agora, em relação ao pagamento especial por conta, pois, efetivamente, acho que não temos mais nada. A questão do Invest também, nada a todos estes programas, mesmo o CREN, foi uma desilusão, mesmo no que respeita à formação. A única boa notícia que tive nos últimos tempos é que nos pagaram, quase com 2 anos de atraso, o Prime, que tínhamos alguns dinheiros a receber, e recebemos os dinheiros do Prime, quase com 2 anos de atraso. Muito pouco, tudo o que temos é feito para a formação, mas tem sido sempre em relação a Lisboa, em relação ao distrito de Setúbal, em formação, tem sido quase tudo cortado. E mesmo nos outros distritos tem havido pouco, por isso muito aquém da formação necessária. Por isso, quando falamos que temos de evoluir a nível também do europeu, e fala-se tanto na formação, fala-se tanto na formação profissional, na questão dos programas de competências, mas a formação profissional depois que se podia dar através do setor automóvel, através, por exemplo, do CETA, do Centro de Reparação Automóvel, ficamos sempre dependentes e nunca podemos satisfazer as necessidades dos nossos associados. Em relação ao horário de trabalho, o que lhe vou dizer é que se calhar os locadores vão tomar uma decisão legal, perfeitamente legal, vão passar a começar a trabalhar das 8h30 até às 5h30. Porque neste momento os locadores estão numa situação de tal forma, sem ganhar dinheiro, que não vão admitir mais pessoas. Porque para cumprir o que a portaria 738 obriga, vão ter de meter mais, por cada carro, mais um ou dois colaboradores. Porque têm trabalhado à noite. Porque os locadores não estão parados e estão a trabalhar a toda a hora e a todo o momento. Não. Os locadores estão como os bombeiros. Os locadores atuam quando são chamados. Por isso há os tempos mortos no meio disto tudo. Há as pausas. E é isso que nós temos vindo a pedir. Exatamente. Tem de estar sempre a disponibilidade. Por isso, o que é que se quer? Se calhar, ou vão parar outra vez, se calhar não vão prejudicar todos os portugueses, mas se calhar de uma maneira simples e legal. Passam a trabalhar num horário normal de trabalho e quando qualquer um de nós tiver uma avaria à meia-noite no meio da serra, vai ver se está frio ou se está sol. Sol não está, mas está quente para lá ficar. É isso que vai ter de suceder, é isso que nos obrigam, com toda a falta de resposta, que nos têm, que não nos dá, aquilo que solicitamos e não nos têm dado. Com certeza.
O caricato da questão dos tempos de trabalho é que não podemos trabalhar ao domingo. Não podemos trabalhar ao domingo. Não. Há só que por lei que não podemos trabalhar ao domingo. Os trabalhadores não podem trabalhar ao domingo. Estamos todos a incumprir.
As cópias das cartas da autoridade das condições de trabalho e da autoridade da concorrência, com certeza. Com certeza. E as da autoridade da concorrência, sobretudo, têm uma série de anos por trás. A única coisa que aconteceu nos últimos tempos foi recebido por uma pessoa da Autoridade da Concorrência no ano passado, em talvez junho, não vale a pena dizer o nome. Eu vejo pessoas simpáticas, mas pessoas simpáticas estamos todos nós fartos, somos todos. Isso é para um almoço, como há bocado referiu os médicos, não é? Isso é para um almoço, nós precisamos de assuntos resolvidos. Em relação às condições autorizadas, à alteração das faixas de lance, penso que é algo impossível, porque neste momento a Brisa é um concorrente dos locadores, porque a própria Brisa já tem pronto-socorros. Por isso isto tem de ser tratado um assunto, e não é só as autoestradas, são as estradas nacionais, são nas cidades, etc. Por isso eu penso que isso não seria possível. No Instituto de Seguros de Portugal, com certeza. Pois, com certeza vou-lhe mandar cartas de cópias e alguns assuntos temos colocados, nomeadamente até porque, um caso caricato, pedem uma seguradora, foi a Lusitânia, pede as faturas da reparação, da compra das peças, mas não até das compras das peças da oficina à casa de peças. É da casa de peças ao importador. Ora, que eu saiba, porque eu penso só as finanças é que têm esse poder, que têm esse direito, não é? E pesa. E depois é muito simples. Não apresentas, não pago. E isso está no Instituto de Seguros de Portugal. Resposta. Eu depois vou mostrar, vou mandar a resposta. Em excesso de zelo das multas, eu vou exemplificar. Eu pensei até que o senhor que Fernando Caboa fosse falar. É que ainda não temos tudo cá fora, por exemplo, com os horários de condução em repouso, e já estão as autoridades a multar. É como, por exemplo, o caso do Sr. António, que os locadores até 100 km, que se não desloquem mais de 100 km de raio, não precisam ter tacógrafo. E o Sr. António foi multado com menos de 100 km. Penso que também aqui o Sr. Silva Aleixo também tem multas dessas, e é por isso que essa questão também tem multas dessas. E o senhor, agora vou fazer uma pergunta ao Sr. Silva Aleixo. Sr. Silva Aleixo. Sr. Silva Aleixo, pois pronto, eu não quis ir tão... Sr. Silva Aleixo, naquela vez que fomos, já foi no verão passado, à Autoridade das Condições de Trabalho, já teve resposta?
Estou a pedir mais discos.
Estão-lhe a pedir mais discos? Ao fim de vários meses.
A questão nesta questão dos tempos de trabalho é a diversidade que cada região pede. Eu, se for à minha direção ou à CT da minha região, atua de forma diferente que se for outro colega de outra região. Cada um entende a sua maneira. E eu, cada vez, nós somos obrigados, os tempos de trabalho, somos obrigados a ter os livrinhos. Além de tanta burocracia, que não sei se vocês pronto, já assistiram, se tiveram um carro avariado, sinistrado, o motorista tem que preencher 3 livros. Tem que preencher um livro de registro, tem que preencher um estado descritivo e tem que preencher o tempo de trabalho. Com a polícia, muitas vezes, a brigada de trânsito, a chatear porque tem que tirar o carro numa situação de perigo. E nós, cada vez que vamos ao ACT, cada um de nós, conversamos, é de maneira diferente. Eu posso dizer que cada vez que eu vou, nós temos livrinhos, cada motorista tem o seu livrinho para o tempo de trabalho. Que são 72 folhas. Temos que ir lá de 2 em 2 meses, sensivelmente, lá ir pedir novos livros. Cada vez que eu vou lá pedir os livros, atuam sempre de maneira diferente. Aí agora já não é assim. Agora já não é assim. Então, mas, quer dizer,
era esse excesso de zelo que também me referia.
A questão é esta. Não sabemos nunca como é que é. E colocamos questões. Quer dizer, mas olha, que na região tal é assim. Ah, mas lá a interpretação deles é essa. A nossa é outra.
Eles não têm a formação correta para o senhor.
Não têm a formação. Nem têm a polícia a formação. Porque a polícia entende muitas vezes que demos
esta multa que eu apanhei de 3 mil euros foi por falta de caderneta. Eu levava um tacógrafo a funcionar normalmente, mas tinha que ter também uma caderneta que fazia as mesmas vezes o tacógrafo.
Isso foi uma questão que já falámos aqui na outra vez. Bem, em relação aos pneus, sabe que, vamos lá ver, há pneus de várias marcas, há pneus melhores, até pneus piores, e pneus novos. Mas, obviamente, que a lei não obriga a andar só com pneus novos, deixa até 2 milímetros de piso, nos meus que são 2 milímetros. Uma coisa é andar com 5 milímetros de piso quando está a chover, outra coisa é andar com 2 milímetros. Se andar, sobretudo, numa estrada de paralelo a alguma coisa, o carro não tem segurança nenhuma. E o caso também, por exemplo, dos amortecedores. Obviamente, nem todos os carros podem ter amortecedores novos, mas se andar no mínimo, no mínimo da eficiência dos amortecedores, obviamente que a segurança não é a mesma do que andar com os amortecedores com carga. E o que neste momento está é que as pessoas vão andando até à última. Em relação à outra questão, se no final me der 2 minutos, eu penso que tenho aqui na minha pena a minha apresentação da última convenção e vou-lhe mostrar, porque já há muitos anos faço isso, porque eu, como disse, trabalhei em multinacionais e fizemos a responsável também pela gestão das redes concessionários. Foi sempre uma preocupação fazer com que as empresas sejam rentáveis em número de trabalhadores, tinha uma dimensão rentável. E vou-lhe mostrar, se me der 2 minutos, no final, precisamente na minha apresentação, com uma brincadeira, o que eu mostrei já ia solicitar, e também por causa do licenciamento também, porque assim seria uma maneira de resolver o problema de licenciamento, que venho fazendo a sugestão já há muito, muito tempo, e insistimos na última convenção, em maio, para mais uma vez se associarem e resolverem os problemas, que depois também são os custos ambientais, que diminuem tremendamente, não é? Não, que as pessoas... Olha, primeiro a banca não empresta dinheiro. Estamos aqui outra vez. E quem é que vai investir num momento destes? Se as pessoas não têm dinheiro para pagar os salários, quem é que vai investir? Ninguém vai investir neste momento. As pessoas, ninguém vai comprar. As pessoas estão sempre à espera de aguentar sempre mais um mês, a ver se conseguem aumentar mais um mês e pagar os salários desse mês. E às vezes vemos casos que também posso mandar para aqui a casa, de uma Câmara Municipal, que minimamente até dizem que não têm qualquer local para essa empresa arranjar para o hotel licenciado. E então a ideia é fechar e lá se vão aos postos de trabalho. Mais as famílias, claro. Nos tempos de condução e repouso, penso que o Sr. Fernando Campoa já deu uma ideia do que pretendia. Sr. Deputado Ventura Leite, obviamente que todos nós temos e vemos com a realidade do país. Agora, o que estamos é ser tratados todos por igual. E quando qualquer um de nós vê um apoio à indústria e não vê o apoio nenhum ao retalho, sente-se um bocado. Eu não queria estar pessoalmente não gosto, desculpem, não gosto do Sr. Primeiro-Ministro. Pessoalmente não gosto. Mas também não queria estar na pele dele. Porque ele tem uma tarefa muito, muito, muito difícil. Muito, muito difícil. E sobretudo nos momentos que correm. Não queria estar de maneira nenhum no lugar dele. É muito difícil e há coisas em que ele tem razão. Tenho de dizer que tem razão e me chegam com qualquer coisa. Mas acho que deviam ouvir. Porque ainda há bocado eu falei em relação ao imposto. Porquê é que não ouvem as associações? Ou porquê é que se ouvem algumas? Já uma vez falámos aqui por causa dos seguros, foi ouvir, até foram ouvidos os Açores. Porquê? Mas não nos ouviram a nós, porquê que nos ouviram? Porquê que ouviram a CAP e não ouviram a ANECRA e a ARAN, no caso agora da ajuda à indústria? Em relação ao ajustamento do setor, eu penso que aqui que precisamos é da vossa ajuda. É a questão da autoridade da concorrência, seja na parte da oficina, seja na parte dos bocadores, de não serem explorados pelo poder económico das grandes empresas. Porque quando o caso dos bocadores, depois pagam menos, é mais direto. Agora, mas também às vezes obrigam os bocadores a fazer um serviço de menor qualidade. Se calhar a pessoa que teve o acidente vai ficar mais tempo à espera, porque o bocador não pode ir prontamente, tem de juntar um serviço ao outro para não estar a perder dinheiro. Porque uma empresa é constituída para ganhar dinheiro, não é perder dinheiro. Agora, no caso das oficinas, até o caso é um bocado mais grave. Porque quando as seguradoras querem oficinas recomendadas e fazem as suas imposições, como as oficinas existem para ganhar dinheiro, não perder dinheiro, existe um incentivo à aldrabice. Existe um incentivo. Ou eles... A ASAI, já colocámos o assunto à ASAI.
Vamos lá. No caso do material, portanto, que não tem qualidade, portanto, as peças que não têm qualidade, existem mecanismos, existem autoridades com poder para intervir e fiscalizar esse material?
Será? Temos de pedir à ASAI. Será a ASAI.
Não, mas na sua opinião, portanto, qual é a entidade...
Seria o Instituto de Qualidade. O Instituto da Qualidade, sim. Com o apoio conjuntamente com a ASAI, obviamente, claro, mas de qualidade.
Mas existe, portanto, institucionalmente, condições para fiscalizar?
Existe, sim, senhor. Existe o Instituto da Qualidade. O Instituto da Qualidade devia saber quais são as peças ou que estão certificadas ou quais são aquelas que é o próprio fornecedor delas a certificar. Mas não é isso que interessa às seguradoras. Às seguradoras interessa o preço. Interessa que seja a reparação o mais barato possível para ganhar dinheiro. E então espremem mesmo as oficinas recomendadas, não vamos falar dos outros, aliás ouvimos ali o Sr. João Carlos Oliveira falar como ex-oficina recomendada, espremem na mão de obra, no preço da mão de obra, e espremem nas peças. A oficina depois tem de ir buscar algum lucro. E é uma tentação para a oficina enganar. E no meio disto tudo, o lesado é que vai ficar, já teve o acidente, já ficou com o carro estragado e no fim vai ficar com o carro mal reparado. Por isso, esta é uma questão. Precisamos que a autoridade de concorrência intervisse. Com certeza, se o senhor deputado ainda...
Tinha pano aqui para mangas, estava para tantas horas para falar, mas em primeiro lugar deixe-me cumprimentá-los a todos os membros aí da mesa. Estou aqui o senhor Agostinho López, que já também já me conhece desde as andanças. Presidente, obrigado por tudo que tem feito pelos seus associados, que têm posto sempre a cabeça a prémio. Eu ainda hoje de manhã, quando estava aqui, recebi um telefonema de um cliente e a minha revolta já vem há 4 anos sobre as seguradoras, que é aquilo que me afeta mais também a mim, e falo sempre nisto e comecei com essa guerra há 4 anos na zona da Almada. E digo sinceramente que isto tem que parar. Ou enforco-me na ponte sobre Tejo, ou entro em greve de fome. Já disse para o Presidente que isto tem que acabar. Não posso de maneira nenhuma. Eu ter 12 empregados neste momento, ter 6, ser obrigado. Porque se as companhias de seguros não me tirarem o trabalho, não me tirarem o trabalho, eu mantinha os meus postos de trabalho. O que mais me custa a mim, meus caros amigos, é ver a televisão e dizer X de empregados que a fábrica fechou. Eu ter que mandar um empregado embora. Eu já chorei. Eu já chorei para mandar um empregado embora. Por não ter trabalho para dar. Porque as companhias de seguro é que me põem na falência. E o problema todo é o grupo Caixa Geral de Depósito. Mas eu tenho aqui mais a Tranquilidade, a Mafra, a Aliança, a Lusitânia, a Liberto Seguros, que já há anos que não faço orçamentos com eles. Será que meus clientes, todos estes que eram coisas das companhias de seguros, não tiveram sinistros? É, tá, ainda bem. É que nós temos o azar que estamos aqui, temos o azar de ter uma profissão de viver com o azar dos outros. Mas o cangalheiro também vive com o azar daqueles que morrem. É assim, hoje de manhã estava aqui e telefona-me uma cliente que marcou uma peritagem da Império Bonança. E disseram-lhe, ou você vai para as nossas oficinas recomendadas, ou só marca a peritagem para daqui a 8 dias. Ou então você não tem as regalias que a companhia lhe dá. A companhia não dá regalias nenhumas. A companhia tem que lhe dar um carro. Não, não lhe podemos dar carro de substituição. Não lhe podemos dar garantia no trabalho de 2 anos. A companhia não dá coisa nenhuma. Quem dá a garantia no trabalho é a oficina que executa o trabalho. A companhia tem que lhe pagar o carro de substituição no tempo dos dias de paralisação que a companhia, que o carro está para ser reparado. É? E então diz ao cliente, aperta-o assim, ou senão nós não pagámos a reparação. Mas a companhia, no momento que o cliente não é culpado nenhum, lhe paga uma reparação, intimidam desta maneira ao cliente, que o cliente é obrigado a aceitar e ir para as companhias, para a coisa. Agora, eu não posso aceitar. Eu não estou contra as oficinas recomendadas. Eu estou, é contra as seguradoras, que não posso aceitar que um cliente meu, que sou eu, que me levanto às tantas da manhã para o ir socorrer se ele está empanado. É ele que chega à minha casa e que desabafa comigo e vai tomar um café comigo, os seus problemas. É? E que vá dar o trabalho, obrigado pelas seguradoras a dar o trabalho a outra oficina, que não fez nada para angriar aquele cliente. E cliente de anos que eu tenho, que sou obrigado a ir para essa coisa. Eu não posso aceitar. Ou os senhores tomam medidas disto, ou nós então, nós, revocadores, teremos, contra a nossa vontade, teremos que tomar atitudes drásticas, porque sem dúvida nenhuma, alguém nos tem que ouvir. E só quando nós fizermos barulho como fazem os outros. Já disse ao Presidente, eu tenho colegas, faço parte de uma comissão, mais colegas, eu tenho colegas, a mesma coisa, que estão na situação, que vivem a situação dramática, já mandaram o pessoal embora, já estão só os próprios sócios a trabalhar. E vemos as oficinas recomendadas, desde marcas, às multimarcas, cheias de trabalho, e têm os carros lá, para reparar lá aos meses. E nós, à porta, à espera que venha um cliente a dar-nos trabalho. E nós, no fim do mês, para pagarmos ordenados, estarmos em sobressalto, onde é que vamos buscar o dinheiro? Cortado aqui, cortado ali. A que no cortar, no pagamento aos fornecedores das peças, demora mais algum tempo, até que a gente, porque o cliente também na nossa oficina, também vai lá e depois não quer facilidades de pagamento. E nós, para ter trabalho, temos que dar facilidade. É tudo isto que estamos a viver. Muito obrigado pela atenção.
Para dar uma resposta, aqueles dados que nós mostramos, eu só tenho um exemplar, mas vou fotocopiar a cores e vou ver se penso que tenho, e se eu tiver, mando. São da 7LM, são do barómetro da 7LM. Por isso, esse foi a 7LM, que é uma empresa portuguesa de crédito, que fez um estudo, o mundo completo, e desse estudo eu tirei aqueles dados. Eu só tenho um exemplar, se conseguir arranjar mais, farei chegar. Se não, eu vou tentar e vou fazer chegar um exemplar com esse estudo.
É só uma resposta. O Sr. Lopes perguntou, relativamente aos incentivos da PME Invest, pronto, é que o que está a passar, além do bloqueio e da dificuldade que se tem na banca, pronto, eu falo por mim, consegui um desses, estamos a ter no IAPMEI. Eu tenho um que está aprovado na banca e do CREN em novembro. E ainda não foi emitido o contrato porque está tudo cancelado no IAPMEI. Dá-me a entender que há algum atraso propositado para retardar o financiamento. Não posso mais comentar.
Muito bem. Nós ouvimos, nós agradecemos as informações e, de facto, é pena que os senhores tenham que vir cá
com praticamente as mesmas matérias que há uns meses atrás. Há uns meses atrás ficamos com a ideia que os sinais transmitidos eram sinais que iriam concretizar-se, infelizmente assim não aconteceu. E o grupo de trabalho também vai ter que agir de outra maneira, portanto nós vamos aqui ouvir agora, vamos pedir para ficar uma série de entidades. Inclusivamente vamos tentar saber se alguma das entidades aceitaria vir cá juntamente com os senhores. Vamos tentar. Não é uma prática muito habitual, isto é um grupo de trabalho, vamos ver se alguma dessas entidades aceita fazê-lo, até porque isso nos ajuda também a perceber melhor o que se passa. Eu, pelo menos, vou fazer essa tentativa e aquilo que nós vos podemos dizer nesta altura é que, também face a esta realidade, vamos tentar corresponder à gravidade das questões, sem nunca deixar de ter presente a realidade do país, e que a realidade do país se vai impor não apenas nesse setor, mas a todo o país e a todos nós, infelizmente. Aguardo então essas informações, que são sempre úteis, e fico na expectativa de os poder de receber e ver tão cedo quanto possível. Muito obrigado.
Voltar a vir cá a você com assuntos destes, porque fico confiante que lhes vão dar o melhor seguimento, e com certeza que todos somos portugueses, todos temos de estar cientes da realidade. Agora, não gostamos de ser explorados, nem o governo que está no poder, é um governo socialista, não faz parte da doutrina socialista a exploração do rico pelo pobre. Se fosse da direita, ainda vai que não vai. Mas eu também não voto na direita. Por isso, espero que não haja a exploração do rico, por isso das multinacionais, às pequenas empresas, que é o que está a acontecer.